ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2024. Com comentários de Rodrigo Campos e Luciana Zogaib, trabalhos técnicos de Barrucho, produção executiva de Wagner Gomes, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o nosso programa falando de seleção brasileira. A equipe comandada por Dorival Júnior encara os Estados Unidos já de olho na disputa da Copa América. A Rádio Nacional transmite o jogo para todo o país e o repórter Rafael Monteiro traz as informações pra gente. Boa noite, Rafa!
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A seleção brasileira enfrenta os Estados Unidos daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. O amistoso será realizado no estádio Camp World, em Orlando, na Flórida. Após 3 jogos à frente da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior diz que o grupo está em processo de evolução.
De modo geral, eu acho que é um processo de evolução natural. Você não queima etapas no futebol. Em todos os treinamentos, colocando movimentos, colocando alguns comportamentos que nós queríamos e necessitamos que assimilem rapidamente para que possamos encontrar um caminho um pouco mais seguro. Eu acho que esse equilíbrio ele vai acontecer dentro da própria Copa América. A partida anterior eu tinha por obrigação de estar conhecendo todos os jogadores e tentar colocar numa condição em que as disputas estão em aberto. Eu acho que seleção é isso, é o momento, é você tentar aproveitar o melhor de cada um no instante em que estejam ali disputando, brigando por uma posição.
Dorival também comentou sobre disputar a Copa América, que começa em 20 de junho.
Estou muito orgulhoso de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu me preparei muito. 18 anos como atleta e não tive uma oportunidade. E lutei muito para que pudesse ter tido. E depois, como treinador, tentei formar a melhor condição possível. Sempre tive paciência, nunca antecipei fatos, sempre torci muito por aqueles que aqui estavam. Vou tentar fazer o meu melhor pela seleção, podem ter certeza disso. O que eu mais queria ver é o público brasileiro novamente ao lado da sua seleção. Isso para mim não tem preço. Eu trocaria talvez esse fato até por uma conquista nesse momento, mas que nos desse a possibilidade de uma conquista maior. É tudo o que eu desejo que aconteça. Também tenho consciência que vivemos de resultados, que precisamos do resultado e que temos uma obrigação grande de buscarmos a melhor partida possível e fazermos o nosso melhor em campo com o melhor resultado que possa acontecer. Na Copa América, da mesma forma, porque eu sei o volume das cobranças, mas tenho consciência do trabalho que eu estou realizando. E eu não tenho receio e não tenho dúvidas que nós faremos uma grande campanha dentro da seleção.
Diferente do jogo contra o México, Dorival vai começar com força máxima. Com Bento no gol, na direita Danilo, dupla de zaga Marquinhos e Beraldo, na esquerda Wendel. No meio campo, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. No ataque, Rodrigo, Vini Júnior e Rafinha. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! E para falar da seleção brasileira, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir daqui a pouquinho, está aqui a Luciana Zogaib, que vai narrar as emoções. Espero que muitos gols do Brasil, hein, Luciana?
Pois é, essa é a esperança, né? Essa expectativa. Afinal de contas, os Estados Unidos levou uma goleada, né, no jogo anterior, perdeu para a Colômbia. Tomou 4 gols da Colômbia e, como também é freguês do Brasil, né? Quem sabe?
Mas sempre faz jogo duro.
Faz jogo duro, mas são 19 jogos, acho que só uma derrota. Não teve nenhum empate, inclusive, entre as duas equipes até hoje na história.
É verdade. É porque eu fico com aquele 1-0 que a gente ganhou, aquele gol chorado do Bebeto por 1-0. Aquele gol sofrido, Leonardo foi expulso.
4 de julho de 94.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um abraço, xará.
Estados Unidos te trará as boas lembranças da seleção americana?
É, a lembrança primeira veio com esse drama. Boa noite, Lu.
Boa noite.
Com esse drama. problema, né? Que depois da expulsão do Leonardo, o Brasil, do jogador que agrediu o Leonardo, o Brasil jogou melhor e conseguiu a vitória de uma forma dramática no dia da independência dos Estados Unidos, calor de 40 graus. E aí todos esperavam que o Parreira fosse colocar o Branco no lugar do Leonardo, mas o Branco ainda não estava 100% fisicamente, ele colocou o Mazinho. E teve um problema sério no vestiário depois do Branco com o Parreira. Eu sou de origem, ele fica calmo que tu entra no próximo. Ele entrou no próximo, que foi controlando, ele fez aquele gol de falta fantástico e o Brasil avançou na Copa do Mundo.
É verdade, porque o Branco era o lateral.
Era o lateral.
Mas já tinha migrado pro meio de campo.
E o Branco começou com o Parreira em 84 no Fluminense, time que foi campeão brasileiro em 85. Ele tinha muita moral com o Parreira, mas ele não estava 100% fisicamente. O Branco chegou a amarrar a chuteira, levantou o meião, estava no banco. Pô, Leonardo expulso, eu vou entrar. Não, segura. Não entrou, colocou o Mazinho, que também jogava como lateral esquerdo, e no outro jogo contra a Holanda, aí sim, ele colocou o Branco.
Ô Xará, e essa seleção de agora do Dorival te encanta? De 94 me encantava, mas era eficiente.
Era eficiente, me encantava mais do que com certeza de hoje, né?
Tinha
só em, só em ter Romário e Bebeto. Também. Agora, a Luciana lembrou, os Estados Unidos, a seleção americana perdeu por 4-0. O México tinha perdido na mesma semana 4-0 para o Uruguai. E o Brasil passou um sufoco com o time em reserva. E eu que defendo muito o Dorival, gosto do trabalho dele, acho que ele errou. Acho que a oportunidade dele dar mais ritmo ao time que ele considera titular seria exatamente utilizando a força máxima nos dois amistosos. Hoje eu acho que o Brasil vence. Não vai ser uma partida fácil. O Brasil pode até transformar o jogo um pouco mais fácil. Agora, já era para estar com o time titular desde a partida anterior contra o México.
Ele quis observar, né? Ele quis dar...
Pois é, mas...
Agora, tem um outro fato curioso desse estádio, né? O Brasil fez um 7-1, né? Nesse estádio. Contra o Haiti, na Copa Ouro. Naquela ocasião, acabou eliminado, né? Acho que foi Copa América, né? Mas foi eliminado na primeira fase. Venceu o Haiti, mas perdeu pro Peru e empatou o outro jogo e acabou eliminado na primeira fase. Mas teve um 7-1.
Quando a Luciana fala o Brasil e logo depois 7-1, meu coração chega a disparar. Mas que bom que a lembrança é positiva.
7-1 positivo. Ô Lu, falando em coisas positivas, o Endrick, você manter ele na reserva, entrando como ele tem entrado?
Eu acho que tá, o Dorival tá sendo bem sensato, né, nesse momento. Foi o que ele falou, ele não tá abdicando de usar o jogador, inclusive em momentos cruciais, ele tá apostando no jogador. Mas de fato, assim, já começar, porque sabe como é que é, depois não vai tão bem, aí vem as cobranças em cima do menino, ele ainda é um menino, mas eu acho que ele vai acabar entrando, quem sabe faça até mais um gol, e aí sim, na Copa América a coisa vai ficar esquisita.
Agora, Xará, a Luciana falou das cobranças sobre o Endrick, mas quando ele vai bem, ele é cobrado, comparam ele ao Pelé, porque todo jogo que ele entra faz gol.
Respeito muito a opinião da Luciana, mas eu já penso um pouquinho diferente. Porque longe, pelo amor de Deus, mas muito longe de querer comparar Endrick a Pelé. Mas o Pelé a gente só descobriu que ele era o Pelé quando em 58 ele entrou com 17 anos. O futebol é diferente. Não estou dizendo que ele vai ser o novo Pelé, longe de mim. Acho que nem tem bola para isso, não tem, pelo menos até aqui não mostrou o suficiente para dizer descobrimos um substituto. Aliás, no mundo inteiro não vejo isso ainda. Espero um dia ver. Agora, eu já colocaria o Endrick como titular.
Até porque o titular em si também.
Exatamente. Se tivesse o Romário como titular, você vai tirar o Romário de 94 para botar o Endrick? Não. Mas não é. Quem é hoje o titular do Brasil não corresponde como o Endrick corresponde. Então eu colocaria o Endrick para ser o titular da seleção.
Eu também colocaria o Endrick, mas não posso, mas vou torcer pelo Dorival.
Mas quem sabe, né, na estreia da Copa América.
Ele arrebente hoje e depois não tem jeito.
Pois é, aquela pressão, né, que tá atropelando, tá pedindo passagem. Lu, confirma aí pra gente quem vai estar nessa equipe com você daqui a pouco.
Então, hoje às 8 da noite, né, lembrando que a bola rola às 8, vai estar comigo Valdir Luiz nos comentários e Bruno Mendes trazendo as reportagens e também no plantão.
Então não percam daqui a pouco o jogo da seleção na voz da Luciana Zogaib. Vamos falar agora de Corinthians, que não está com uma fase muito boa. Após estar vencendo, empatou com o Atlético Goianiense por 2-2. O empate tirou temporariamente o timão da zona do rebaixamento com 6 pontos. O ambiente por lá não está nada bom devido a problemas internos e isso acaba passando para o campo. o técnico do Corinthians falou das dificuldades de jogar no campo do adversário. Fala, Antônio.
Um jogo que antevíamos de grau de dificuldade elevado, como são todas as... como são todos os jogos no Campeonato Brasileiro, uma equipa com urgência de pontos, num estádio que historicamente o Corinthians tem dificuldade, portanto foi um jogo com diversos acontecimentos e peripécias, portanto, que motivaram muito aquilo que foi o desfecho, o resultado final. Mesmo indo respondendo àquilo que foi o jogo e as necessidades que o mesmo assim o exigia, com alterações, mesmo em termos daquilo que são a estrutura que nós montámos ao longo dos... à medida que os acontecimentos iam acontecendo, acaba por ser um resultado justo. Portanto, é evidente que mesmo que o 2-0, o caudal ofensivo, e é natural com mais um homem, foi sempre, ou pelo menos a equipa adversária teve mais bola, teve chances claras também para nos poder... A partir do momento que existe a expulsão, o jogo fica completamente desvirtuado e as estratégias alteram-se completamente.
Tá aí o técnico desanimado, Antônio Oliveira, o português, técnico do Corinthians. Vamos ouvir agora o técnico do Atlético Goianiense, o Jair Ventura, que disse que o time está precisando ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de concluir a gol.
Olha, eu vou falar um pouquinho do último jogo também, né? Antes que a gente entre na situação da expulsão, no jogo do Juventude não teve expulsão e a gente finalizou 22 vezes como hoje. Foram 44 finalizações em dois jogos e apenas dois gols e nenhuma vitória. Segue sendo o nosso maior problema. A gente tem volume, 72% de posse, 22 finalizações de novo, como no Juventude, e não consegue vencer. Então, falei para os meus atletas, a gente ser mais frio no terço final, ter mais tranquilidade para a gente traduzir essas inúmeras chances em gols e a gente conseguir vencer. Então, eu acho que todos vocês assistiram o jogo, né? Logo no início, a defesa, né, da cabeçada do Charles, e diversas outras chances, gols claros que nós não conseguimos fazer. E quando você não faz o gol, seu adversário se faz, você não consegue a vitória. Mas volto a bater na tecla, eu não tenho como cobrar dos meus atletas de desempenho, de luta, de garra, de entrega, sim um pouquinho mais de frieza no terço final para que a gente volte o caminho das vitórias, como foi no jogo do Vitória, né? Então, você faz dois jogos e você finaliza 44 vezes, eu acho que a gente tá mais próximo de vencer. Lógico que a gente precisa vencer, queria estar vencendo todos os jogos, mas a gente vem criando bastante, mas não vem sendo efetivo na hora de traduzir essas inúmeras chances em gols.
É isso aí, Jair Ventura precisa ser efetivo. Luciana, pela voz dos dois treinadores, a gente vê o ânimo de cada um. É claro que o Corinthians saiu na frente, 2-0, aí tava comendo um zoom e acabou cedendo empate. Até tava acompanhando o jogo, falei, vai levar a virada, não chegou a tanto, mas foi por pouco.
É, porque o 2-0 acho que também era um pouco enganava um pouco, né? Porque o Corinthians não tava jogando essa bola toda pra de repente vencendo com aquele placar. E acabou que se safou de não tomar a virada. O que seria até um bom resultado, o empate ali fora de casa, acabou sendo ruim, né? Porque saiu na frente, fez 2-0 e o Corinthians tá precisando de resultado pra poder sair desse momento ruim. Mas quando a fase é ruim, dá tudo errado, né?
É verdade, é exatamente, hein, Rodrigo Campos, meu xará. Essa fase fora do campo, que o Corinthians tá com a opção de denúncia de corrupção, diretores pedindo demissão, presidente encurralado, isso afeta o ambiente interno, não tem mais goleiro...
Com certeza, afeta muito, não afeta pouco não. O jogador entra em campo, primeiro que o Corinthians tem um time feio. O time do Corinthians é muito feio, é muito limitado. Um ou outro, de repente uns três bons, quatro no máximo jogadores, mas o time é fraco. E aí quando você lê o noticiário, né, e percebe que a instituição que você atua... está totalmente enrolada, como está o Corinthians, quando o líder dessa instituição, que é o presidente, convoca uma coletiva de mais de uma hora e não explica nada, a insegurança ela é inevitável. E isso é facilmente perceptível no comportamento dos jogadores. Ontem o Corinthians teve um lampejo de um bom time durante os 90 minutos e pronto. Depois tenho que agradecer o empate, porque ficou barato pelo que o Atlético fez, especialmente no segundo tempo.
Ficou barato, a vida do Corinthians não é nada fácil. O próximo adversário é o São Paulo, no domingo, o jogo que vai ser na Neoquímica Arena. Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Flamengo está perdendo nos playoffs para Franca por 2-1. A equipe paulista chegou ao Rio na terça-feira para o quarto jogo no Maracanãzinho, que será nesta quinta-feira às 18 horas. O Flamengo precisa vencer e assim levará a decisão para o quinto jogo. Caso Franca vença, conquistará o tricampeonato do Novo Basquete Brasil. O Comitê Paralímpico Brasileiro organiza o Meeting Paralímpico Loterias Caixa. 387 atletas estarão competindo em duas capitais, Brasília e Maceió. A competição inclui atletas de elite e jovens que estão em desenvolvimento no esporte paralímpico. Em Brasília, 199 atletas competirão no atletismo, 33 no halterofilismo e 24 na bocha, somando 342 competidores. Em Alagoas, serão 45 atletas disputando provas de atletismo nas seletivas das Paralimpíadas Escolares, Universitárias e Intercentros.
A dica de hoje é sobre a postura.
A equipe de basquete do Flamengo está perdendo nos playoffs para Franca por 2-1. A equipe paulista...
Vamos voltar a falar da dica de hoje do professor Wagner Gomes, que é a postura.
Hoje nós vamos falar sobre postura. A postura é fundamental. A pessoa saber sentar com as costas retas, o abdômen bem posicionado, né? Porque isso libera a respiração, você respira melhor e fica mais descansado, além de não forçar a sua coluna. Agora, tem um detalhe. O que é importante para ajudar na manutenção da postura? São os exercícios abdominais. Os exercícios abdominais, eles são fundamentais. Eles te ajudam a manter essa postura e você tendo força no centro do teu corpo, você melhora também o equilíbrio. Eu vejo pessoas trabalhando que sentam e ficam curvadas, muitas vezes pela posição da própria tela do computador. Ele precisa ficar na altura dos seus olhos, a tela do computador. Você tem que ficar com os braços bem apoiados e aí a sua postura vai ser auxiliada, você não fica com aquela dor na coluna no final do dia e nem sente absolutamente nada. Então presta atenção e cuida da sua postura, que é importantíssimo.
Valeu, professor Wagner Gomes. Eu já tô aqui cuidando da minha postura, sentando aí certinho como o senhor explicou a todo mundo. E o Botafogo venceu o Fluminense por 1-0. Quem repercute o jogo é o Rafael Monteiro.
RR, já escutou essa? Segue o líder! O Botafogo venceu por 1-0 o Fluminense no estádio Nilton Santos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico Arthur Jorge falou sobre a atuação convincente da equipe alvinegra.
Nós, no dia de hoje, temos que olhar para o jogo de uma forma em que temos que destacar a importância da vitória frente a um rival muito difícil, muito, muito competente. Mas, paralelamente a isso, dizer que é uma vitória justíssima, justíssima mesmo. É uma vitória onde acabamos por vencer por 1-0 e que eu acho que é curto para aquilo que a equipa fez, para aquilo que os jogadores trabalharam em campo, pela forma como se comportaram, como desempenharam a sua missão, foram claramente dominadores. Volto a dizer que este Fluminense é uma equipa tremenda, muito difícil, uma equipa muito boa individualmente e coletivamente, mas hoje tivemos aqui um Botafogo que mostrou hoje no jogo ter sido bastante superior.
O treinador também fez uma autoavaliação do trabalho, que começou em abril.
Daquilo que nós temos feito e quando falamos para tão pouco tempo de trabalho, e eu vou lhe dizer que é tão pouco tempo de trabalho, mas é muito trabalho feito, porque temos tido esse cuidado de trabalhar diariamente. É importante para nós ter jogadores com esta qualidade também. É mais fácil assimilar, é mais fácil entender aquilo que se quer, é mais fácil nós conseguirmos produzir quando temos jogadores com a qualidade que eu felizmente tenho, ou nós temos aqui no Botafogo. Claro que não temos o melhor elenco do Brasil, não temos os melhores jogadores, não temos o melhor técnico, temos é gente de trabalho, gente que quer, gente que procura dar o seu melhor, gente que tem um espírito de missão muito grande, e é nesse sentido que nos temos orientado. Portanto, autoavaliação, a minha avaliação será sempre feita pelo Tyro, pelos torcedores, em função dos resultados. Portanto, isto é que é a avaliação que tenho que fazer, o João Textor é igual, portanto, é uma avaliação que vai sempre depender de resultados. E nós temos que, acima de tudo, procurar consistência também de resultados. Procurar a consistência de trabalho feito.
Pelo lado do Fluminense, o treinador Fernando Diniz concorda com Arthur Jorge em relação à superioridade alvinegra.
O Botafogo jogou melhor que a gente. Mereceu ganhar até de mais gosto. Falar assim, contundente, inferior do jogo, é isso. Espero muito mais volume, correr mais, errar mais e merecer a vitória.
O Fluminense volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético Goianiense no Maracanã, enquanto o Botafogo encara o Grêmio no domingo no estádio Kleber Andrade. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! E segue o líder, Botafogo, com 16 pontos. Claro que o Flamengo tem um jogo a menos ainda, mas muito consistente esse Botafogo, hein, Luciana?
Pois é, começando bem novamente a temporada, né? Dá até pra fazer um comparativo, né, com o antigo técnico português, o Luiz Castro, também, que começou muito bem. Mas eu acho que o Botafogo vem jogando bem, né? Não é só... não tá ali por sorte, não. Tá ali jogando bem. Inclusive, ontem fez um belo jogo diante do Fluminense. Massacrou o Fluminense.
Foi curto.
Foi pouco, 1-0.
Né?
Foi curtinho. Mas foi legal. Inclusive, ontem também tivemos a inauguração da nova iluminação lá do Nilton Santos, agora iluminação de LED, tá bacana, tá bonito lá o Nilton.
Modernidade. Mas o Botafogo, ó, notícia fresca do Botafogo, o Botafogo também está na Libertadores na próxima fase. O primeiro jogo foi divulgado pela Comebol, vai ser no dia 14 de agosto, às 9h30, com iluminação nova no estádio Nilton Santos, Botafogo, Palmeiras.
As cheerleaders, aliás, ontem fui recebida lá pelas cheerleaders.
O Botafogo tá que tá, o John Textor. Ô, Xará, e o Fluminense? O Botafogo tá consistente? Será que o Fluminense tá desmilinguindo?
Gostei do desmilinguindo. Há muito tempo eu não ouço isso. Bonito, hein? Foi, hein? Profundo.
Derretendo.
Olha, o Fluminense precisa se reinventar esse ano. Porque, mas tá bem na Libertadores. Peraí. A Libertadores é um torneio eliminatório agora. E, de repente, um resultado ruim no próximo confronto. São dois jogos. Adeus, Libertadores. E aí vai olhar para o Campeonato Brasileiro. Hoje o Fluminense ocupa a 16ª colocação. É o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. E uma coisa que precisa... todo mundo questiona muito o método Diniz. Ah, toquinho de bola atrás. Ontem o Ganso quase entregou. No outro jogo foi o Fábio. Eu vou além. O preparo físico do Fluminense é uma coisa preocupante. O Botafogo engoliu o Fluminense fisicamente ontem. Com 40 minutos do segundo tempo, os jogadores do Botafogo, onde tinha bola, tinham três jogadores do Botafogo. E um cansaço do Fluminense muito grande. Então, o preparo físico do Fluminense precisa ser questionado também.
E o Criciúma tem 5 jogos, né? É o primeiro ali na zona de rebaixamento. O Fluminense já tem 8. Então pode ser ultrapassado não só pelo Criciúma, como também pelo Cuiabá, que também tem um jogo a menos.
E só avisando a torcida do Fluminense, que também saiu dia e hora do jogo, do primeiro jogo pela Libertadores, pelas oitavas de final. Vai ser Grêmio e Fluminense, o jogo vai ser em Porto Alegre, o Fluminense foi líder do grupo, então vai decidir em casa. O primeiro jogo vai ser no dia 13 de agosto, às 7 da noite, já na Arena do Grêmio, que até lá, com certeza, já deve estar reconstruída após as enchentes no Rio Grande do Sul. E o Atlético Mineiro visitou o Bragantino e conseguiu uma vitória importante de virada. O placar foi 2-1. Gabriel Milito, técnico do Galo, analisou a partida como muito difícil, devido ao tipo de jogo do Bragantino.
Bueno, analizamos las bajas. Siempre todos los entrenadores quisiéramos contar con todos los jugadores. Ahora cuando acontece que hay bayas o jugadores convocados a selección y no pueden jugar, hay que competir igual. Yo confío en los jugadores que tengo, en los jugadores que dirijo, y estoy convencido de que vamos a competir como a mí me gusta, como ellos pueden. Y hoy era un partido muy difícil porque Bragantino es un equipo que no deja jugar, presiona constantemente, Y sabíamos que no íbamos a tener ese proceso de elaboración a través del pase y de la tenencia y de la circulación de la bola, porque ellos neutralizan mucho, mucho al rival. Pero sí sabíamos que el espacio iba a existir a las costas de su línea defensiva, porque ellos van muy arriba. Por eso hablamos mucho en la semana de esa situación, entrenamos mucho en la semana esa situación de pocos pases cortos, porque presionan bien, pero el espacio estaba más con bola longa a la espalda. Y tuvimos situaciones, no fue.
Está aí o Gabriel Milito, devia estar catequizando seus jogadores. Enfim, mas o Gabriel Milito está fazendo um excelente trabalho, então avisando também a torcida do Atlético Mineiro que o primeiro jogo é na Argentina, o adversário é o San Lorenzo, né? O primeiro jogo vai ser lá no estádio Pedro Bidegan, e na volta, dia 20 de agosto, joga na sua arena. Te agrada esse Galo que está oscilando, mas está caminhando nos jogos importantes. O Bragantino é um adversário bem difícil também, jogando
em casa. E tem um matador, né? Que é o Paulinho.
Paulinho, com a sua flecha. Flecha com
mais
pontaria.
Mais uma vez decisivo ontem também.
E o Gabriel Milito, vai longe? Será que vai estar? Começou muito bem, deu uma oscilada, agora parece que retomou de novo o caminho das vitórias.
Até porque tem um grande elenco, né? E é natural que ele se reencontre dentro do elenco que tem. Acho que precisa mostrar mais do que vem mostrando, mas tem condições para isso. Até porque, volto a dizer, o elenco é muito qualificado.
É verdade, o elenco do Galo junto com o do Flamengo são os melhores do Brasil. E falando em Flamengo, o Flamengo vai enfrentar amanhã o Grêmio no Maracanã às 8 horas. Vai ter transmissão da Nacional também. A narração vai ser aqui do meu xará, o da Luciana. A gente vai tirar aqui um paroímpa ainda para ver quem vai fazer a narração amanhã. Os comentários do Valdir Luiz, e eu vou estar na reportagem. O plantão é do Bruno Mendes. Esse jogo que é o primeiro das duas equipes com os desfalques da Copa América. O Flamengo com mais desfalques, Luciano, 5 desfalques, 4 uruguaios, 1 chileno, e o Tite ainda tem o Ayrton Lucas machucado e o Alan também. Enfim, um quebra-cabeça mesmo para uma equipe com um elenco que tem o Flamengo.
Pois é, o Flamengo vai ter problemas aí nesse momento aí da Copa América, com todos esses desfalques, talvez a equipe mais prejudicada aí nesse sentido, porque perde jogadores que são titulares, né? Mas vai ter também uma outra oportunidade, né? Aquela coisa de olhar o copo meio cheio, meio vazio, você pode também oportunizar para os jogadores da base, né? Os jogadores que já vinham um tempo atrás tendo espaço, que foram perdendo um pouco. Quem sabe agora as joias aí da base rubro-negra, tem o Lohan, enfim, que também vinha se destacando, podem ter mais oportunidades aí com o Tite, né?
O Grêmio também tem dois desfalques por conta dos convocados. Perde o Vila Sante do Paraguai e Solteudo da Venezuela estão convocados. E teve também essa lesão grave do Diego Costa. Para mim, é um jogador que estava jogando muito bem no Grêmio, no Botafogo e no Atlético Mineiro. Não teve oportunidade de ser protagonista. Ele veio para ser o protagonista, estava até cumprindo esse papel. O Grêmio, que também enfrenta esse problema por conta das tragédias lá das chuvas do Rio Grande do Sul. Será que vai ser páreo para o Flamengo, mesmo o Flamengo com muito desfalcado, Xará?
O fato do Flamengo estar muito desfalcado equilibra um pouco, porque se as duas equipes não tivessem desfalques, eu diria que o Flamengo é muito favorito. Mas como os dois estão desfalcados, o favoritismo continua, mas não com tanta distância. O Flamengo é melhor que o Grêmio. Embora eu considere o Grêmio uma equipe que tende a crescer, e o Renato tem um bom elenco à sua disposição, mas esses três jogadores contundidos vão fazer mais falta que os jogadores que o Tite não poderá contar.
Valeu, obrigado Rodrigo Campos, obrigado Luciana. A gente encerra o programa No Mundo da Bola com o gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense ontem, em jogo que teve a transmissão da Rádio Nacional. André Marques conta pra vocês.
O gol nacional.
Passou cuiabano pra ele, linha de fundo, bateu pro meio, olha o gol! Pra fora! Pra fora! Fez deixava na marcação o Isaac, ajudando a defesa, Rodrigo.
É, faz diferença um jovem, veio cobrindo, correndo lá do ataque para defender, e se não vem o jovem Isaac, o Júnior Santos seria feito gol. O pé do Isaac salvou aí o que seria o gol do Botafogo, que tem um escanteio pelo lado direito. Vem bola na área, André.
14 escanteios pro Botafogo, 2 pro Fluminense. Vem levantamento pra área, autorizado, partiu Damian, cruzou, toque de cabeça, é gol! Gol! Do Botafogo! Bastos! Bastos! Bastos do zagueirão! Cruzamento perfeito do Damian Soares, fazendo justiça ao grande jogo do Botafogo no Nilton Santos. Bastos subiu, testou firme, canto esquerdo do Fábio, não deu pra ele, a bola quicou na linha do gol, morreu, lança, sai na frente o Botafogo aos 20 do segundo tempo do Nilton Santos. E agora no placar da Nacional, Bastos, camisa 15, Botafogo 1, Fluminense 0.